E o nosso assunto abordado neste momento é, como anunciamos já no bloco passado, a prematuridade, ou seja, aquelas crianças, os bebezinhos que nascem antes do tempo. Esse assunto virou pauta essa semana por causa de um fato bem triste que aconteceu aqui no Brasil e que gerou muita repercussão, especialmente nas redes sociais. O João Miguel, que é filho do humorista Whindersson Nunes com Marina Lima, morreu na última segunda-feira, dia 31. O bebê nasceu prematuro de 22 semanas no sábado, dia 29, e ficou internado na UTI. Uma gravidez sadia geralmente dura 40 semanas. Por isso ele nasceu aí praticamente com a metade do tempo, né? No Instagram, a mãe desse bebê, a Marina Lima, escreveu um texto bem emocionado. Inclusive nos toca bastante. Eu vou disponibilizar depois também no site da tua Rádio Cacique para que você possa ler. O pai da criança, o Whindersson Nunes, também publicou uma mensagem nas redes sociais. E no Twitter escreveu: "Deixa vir a mim os pequeninos, porque é deles o reino de Deus." E citou então, né, esse trecho da Bíblia. Bom, esse assunto chamou muita repercussão na internet e muitas pessoas, obviamente, se solidarizaram, né, com a situação desses dois pais bem jovens que perderam então o seu filhinho. Por isso, nós entramos em contato com a doutora Meire Adriana da Silva, que atua em clínica de ginecologia e também é obstetra, para nós falarmos sobre esse assunto da prematuridade. Doutora Meire, seja bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho de conhecimento.
Doutora, eu acho que esse deve ser um dos medos que as mamães têm durante a gravidez, né? De que o seu filhinho nasça prematuro. Hoje, esses casos de nascimento prematuro, eles têm uma alta incidência, doutora? É algo comum que aconteça hoje em dia? Ou com o passar do tempo, esses números vêm diminuindo, se mantêm? Como é que acompanhamos, então, a medicina ao longo da história, esses casos da prematuridade?
Uma gravidez, a gente começa a contar essa gravidez a partir do momento da última menstruação da gestante. A partir da menstruação já começa essa conta obstétrica. O prazo de uma gravidez é, como tu disse antes, a data máxima 40 semanas. Só que das 40 semanas, ainda poderia esperar mais duas, chegando até 42 semanas. Mas o prazo ali, o limite das 40 semanas. A partir de 37 semanas contadas desde a menstruação da gestante. A partir de 37 semanas, esse bebê ele já é viável, ele deixa de ser prematuro. Abaixo de 37 semanas que a gente teria a prematuridade. Então, quando você vai olhando ali essa prematuridade, quanto mais próximo ele tiver da maturidade, melhor ele vai estar mais desenvolvido. Então, de 34 a 37 semanas é um pré-termo, é uma prematuridade, mas é mais baixa. Quando o bebê está próximo ali dos 8 meses, 8 meses na conta obstétrica são 35 semanas. Então, das 34 até as 37 semanas, essa criança ela está melhor. Ela vai conseguir dar volta, possivelmente não vai ficar sequela nenhuma, mas ela é prematura e ela precisa de cuidados especiais. Quando você olha ali 28 a 32 semanas, então 6 meses e meio, até um pouco mais de 7 meses, é muito prematurinho. Então, a criança, quando ela nasce nesse período, ela pode ter sim, né? O pulmão não está pronto ainda para respirar, é uma coisa que preocupa bastante. Então, essa criança, ela vai precisar ali do oxigênio, às vezes vai precisar de surfactante, que é um medicamento que vai ajudar nessa expansão ali do pulmão para que ele faça a troca do oxigênio. Pode ter hemorragia intracraniana, pode ter alteração de visão, pode ter alteração no intestino do bebê, que são coisas que acontecem pela prematuridade e depende do grau da prematuridade. Vários fatores você tem de levar em questão. O porquê de ter entrado nesse trabalho de parto antes da hora? Será que tinha uma infecção dentro da barriga ali, uma corioamnionite? Será que a pressão tinha subido da gestante? Então, às vezes, o próprio médico tem de interromper essa gravidez, porque dentro da barriga da mãe não está bem, não está recebendo sangue suficiente, oxigênio, nutrientes. Então, às vezes, você tem de interromper essa gravidez num CTI, que tem um CTI infantil para que tenha esse cuidado com o bebê. E através do emprego da medicina, desses recursos que tem, então ali o bebê vai ter sim uma chance de sair. tanto para melhorar o pulmão até que ele consiga respirar sozinho, para que ele aprenda a mamar, ele vai ter de aprender a sucção, a deglutição. Então, no início, você tem de ter muito suporte para essa criança, né? A criança vai ter de ganhar peso, aprender a respirar sozinha, tem estimulada ali a amamentação, muitas vezes é retirado o leite materno, né? E a criança está com uma sonda onde ali ela vai ser alimentada, e até que ela ganhe peso, o pulmãozinho, né? Esteja melhor, respire bem, para poder ir para casa. Geralmente são crianças que ainda estão muito pequenas. E então, hoje em dia, onde se tem um recurso, né, tecnológico, onde você tem ali um hospital que tem o suporte, você consegue dar volta com essas crianças. Mas como no caso que tu colocou, né, especial ali que aconteceu essa semana, 22 semanas, isso equivale a 5 meses de gravidez. A criança está muito pequenininha ainda, está pouco desenvolvida e é um choque, com certeza é traumático para os pais, para os amigos, familiares, para a equipe médica que está dando ali assistência. No momento que você engravida, o teu desfecho é o filho no colo, é isso que você está esperando. E quando não, eu falo, a obstetrícia é a especialidade mais maravilhosa que tem ali, onde tu não está lidando dentro da medicina com doença, com câncer, terminal, é vida, é uma alegria da família. Então, quando não dá certo ali, né, você não tem esse desfecho com a criança saudável, bem, a termo ali no final, é um sofrimento para todo mundo
É
sempre.
uma frustração muito grande.
Muito
Então,
grande.
esses nascimentos prematuros, doutora, eles ocorrem sempre com acompanhamento de um médico? Eles ocorrem sempre dentro de um hospital?
Então, poderia entrar em trabalho de parto, poderia estourar a bolsa d'água, poderia ter contrações, né? Então, isso às vezes a gente não consegue segurar. Quando você está durante um pré-natal e você já está, a gestante já está sinalizando, alterou pressão, tem um ultrassom que está alterado, a criança não está desenvolvendo como precisava, pressão alta, hipertensão ali durante a gravidez, que é uma coisa que preocupa demais. Então, tem situações assim que você já tem esse medo, já tem essa precaução maior. Então, existe um medicamento que chama corticoide. É uma injeção que é feita e dali 24 horas faz de novo. Ela ajuda ali a proteger mais essa criança, a amadurecer melhor esse pulmão. Então, às vezes, você barra um pouco se você conseguir esse trabalho de parto para dar tempo de fazer o corticoide e depois interromper a gravidez, que aí esses bebês nascem melhor, principalmente nessa questão respiratória. Só que nem sempre você consegue. Às vezes chega em franco o trabalho de parto, não tem como segurar e o bebê vai nascer. Então, às vezes não consegue, mesmo em locais de grande centro, se for extrema prematuridade. Né? Abaixo de 24 semanas, nossa, é quase que inviável. Mesmo que desse volta com um bebê tão pequenininho, possivelmente teria sequelas lá na frente. Sequelas até neurológicas, porque o bebê não estava todo desenvolvido a ponto de poder realmente nascer naquele momento.
Com o passar dessas semanas, cada parte do corpinho dele vai se desenvolvendo dentro da barriga. Então, se sai, né, se ele nasce muito cedo, essa evolução é interrompida, doutora. A senhora falou que geralmente o coraçãozinho é uma das primeiros órgãos que ele já vai tendo mais autonomia, né? O pulmão, então, sofreria um
Na
pouquinho mais.
prematuridade, não tem muita alteração cardíaca, a não ser que tenha alguma síndrome a criança e ela já seja portadora ali de uma malformação. Poderia ter persistência de ducto arterial, poderia ter alguma alteraçãozinha, mas não é tanto. O que realmente a gente mais preocupa ali no prematuro é a questão do pulmão. O pulmão. Eu falo, ó, o bebê está todo formado, às vezes ele já tem um peso bom, tá tudo bem, mas o pulmão é o que mais demora realmente para dar conta dele respirar sozinho. Então é onde a gente mais tem a preocupação ali com o prematuro. Fora alterações, alteração no intestino, poderia ter alteração cerebral, alteração de visão, alteração pulmonar. Porque ele ainda não estaria, apesar do bebê estar formado, ele não estaria ainda pronto para sobreviver aqui fora. E enquanto é viável ali a barriga da mãe, é o melhor lugar para o bebê estar. Cada dia que ele fica lá, meu Deus, é um dia a mais que ele tem quando tu está lidando com o prematuro. Mas às vezes o ambiente está hostil ali, poderia ter uma infecção, poderia ter um problema de pressão e está chegando pouco sangue com oxigênio e nutrientes para ele. Então chega num momento que realmente se tem de interromper essa gravidez para o bebê nascer. Então às vezes ele vem prematuro por um trabalho de parto, por um parto normal ali, e às vezes é a própria indicação mesmo obstétrica de interromper a gravidez. Aqui fora ele teria, num CTI, condições melhores que ali na própria barriga da mãe. E uma coisa que é interessante, é antiga, que a gente falava, a melhor ambulância para você carregar um prematuro é a barriga da mãe. Então, se tiver condições ali, transfere essa gestante para um centro maior onde tenha mais recurso. Vai ser a forma que tu vai dar condições para esse bebê realmente poder sobreviver.
Aqui na nossa região, a referência é Passo Fundo, não é, doutora?
É Passo Fundo, geralmente.
Nasceu um bebezinho prematuro aqui em Lagoa, ele é encaminhado para lá.
É, o ideal, se tiver a vaga, você encaminhar a gestante, porque sabendo ali que tem um bebê prematuro, às vezes tem alguma comorbidade da gestante, já tem ali alguma doença, ele vai ser recebido pela equipe de pediatria que lida no CTI, então a gente diminui esse estresse, esse sofrimento do bebê ali com a equipe adequada. Nem sempre isso é possível. Então, às vezes, quando nasce um prematuro, é um sufoco para o pediatra, às vezes, conseguir uma vaga no CTI. E às vezes você acaba entrando num sistema e aonde tiver no estado uma vaga para CTI que essa criança vai ser transferida. É difícil, é uma situação bem difícil dentro da obstetrícia a questão da prematuridade.
Com certeza. Doutora, e a gente sabe que dentro da barriga da mamãe ele leva 40 semanas em torno, né, para se formar e se tornar então um ser humano completinho. Quando ele vai para a CTI, ele está internado lá para receber o tratamento. São essas mesmas semanas que faltavam dentro da barriga da mãe que essa criança tem que ficar internada no hospital?
Não.
Ou esse prazo é estendido também?
Não, é às vezes um prazo até menor, porque aí vai depender de como o bebê vai estar reagindo a esses cuidados que estão sendo colocados. Desde que ele aprenda a sucção, a deglutição, para que ele possa mamar, desde que ele consiga respirar e fazer essa troca ali, essa captação boa de oxigênio, sem estar com oxigênio externo ali, colocando para ele, e ele vai ter também de ganhar peso. Então, desde que o bebê esteja bem e está ganhando peso, né, e está dando conta de se virar ali, ele vai poder ir para casa, não com todo esse tempo de gestação. Uma gestação, Ricardo, a gente divide ela em 3 trimestres. O primeiro trimestre, até o terceiro mês, onde é uma fase de embrião, ali o bebezinho ele está se formando. Aí o segundo trimestre, que é um período mais tranquilo na gestação, onde ele vai estar fazendo as reservas dele, ele vai estar se desenvolvendo. E o último trimestre, que é quando ele realmente ganha peso, né? Porque se o bebê ganhasse peso desde o início, nós gestantes ali não... Então, isso acontece no último trimestre, onde ele vai estar ganhando peso, e por último, essa maturação pulmonar. Então, quando você vai agendar uma cesariana, ou é uma cesariana iterativa, já tinha outro... filho de uma cesárea, tem de tomar muito cuidado para não agendar muito cedo, para não cair em prematuridade. Ele tem de passar 37 semanas. E 38 semanas e meia, 39, se não tem nenhum problema ali com a gestante, seria um período melhor. Então, quanto mais próximo das 40, para você poder interromper. Então, é muito complicado, assim, uma pessoa que não faz pré-natal, de repente chega no hospital e está lá em franco trabalho de parto e o bebê é prematuro, não teve nenhum cuidado antes. Então, a necessidade, a gravidez é um estado muito especial ali da mulher, ela tem de ter o cuidado adequado, a alimentação saudável, os exames, as vacinas, isso tudo vai refletir num bebê saudável depois. Só que, às vezes, acontece de entrar em trabalho de parto, romper ali a bolsa d'água, estando ainda prematuro.
Tá certo. Doutora, eu vou pedir um tempinho para a senhora, nós vamos fazer aqui um intervalo comercial e voltamos já na sequência para tentar entender se tem um grupo de risco e que circunstâncias também podem ajudar essas grávidas a não passarem por esse problema, né? Por esse percalço aí na gravidez que seria o nascimento de um bebê prematuro. Daqui a pouco também nós já lemos a participação dos ouvintes que estão mandando a mensagem aqui pelo WhatsApp. Se você também teve um filho prematuro, pode enviar a tua mensagem contando aí um trechinho da tua história para o 984-18-21-45. São 11h23, 15 graus em Lagoa Vermelha, intervalo que é rápido. Nós voltamos em instantes com a doutora Meire, hoje para falar sobre esses partos prematuros.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Sberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Sberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Sberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
Restaurante Amigo da Estrada, servindo buffet livre no Grill ao meio-dia a R$18,90. Servindo o mais famoso tabuão e o melhor X da cidade. Trabalhamos até às 23 horas. Contamos com a teleentrega pelo 99997-2963. Restaurante Amigo da Estrada, BR-285, saída para a Vacaria.
O amor nos diz... Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Você sabia que quando se cadastra no site da Nota Fiscal Gaúcha, pode escolher a entidade assistencial que você quer ajudar? São mais de 3 mil instituições da saúde, educação e assistência social. E mais, o governo do estado está aumentando em 50% os repasses da Nota Fiscal Gaúcha para estas entidades, de 14 para 21 milhões de reais. Ajude quem precisa. Peça o CPF na nota sempre. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
A Secretaria Municipal da Saúde alerta. Lagoa Vermelha está com um dos maiores índices de óbitos por Covid-19 da região.
Até agora são mais de 70 mortes causadas pela doença.
Mais da metade desse número somente este ano.
Não faça parte dessa estatística.
Proteja você
e quem você ama.
Evite aglomerações.
Cuide-se.
Secretaria Municipal da Saúde de Lagoa Vermelha, na luta contra o coronavírus.
O custo dessa inserção é de R$11.
A Câmara de Vereadores de Caseiros quer estar mais perto de você. Agora todas as sessões são transmitidas ao vivo pela nossa página no Facebook. Para você acompanhar de perto o trabalho do Legislativo, nos acompanhe no Facebook e fique ligado em tudo o que acontece.
Conectados com a fé. Acompanhe aqui na tua Rádio Cacique e pelo Facebook, às terças-feiras às 8 horas da noite e aos domingos às 9 horas da manhã, as celebrações religiosas da Matriz Santo Antônio. Patrocínio. Santo
Antônio. Delta Contabilidade, fornecendo assessoria fiscal e contábil com a eficiência que o mercado exige. Tudo que você e sua empresa precisarem com contabilidade, a Delta está sempre pronta a atender. Na Avenida Presidente Vargas, fone 3358-3663.
Temperatura
15 graus.
Você já pensou em melhorar a sua imunidade? A Medifarma já. Por isso, a Medifarma preparou um combo de manipulados para você aumentar a sua imunidade, combater os radicais livres e enfrentar a Covid-19. No combo de imunidade tem zinco, vitamina D e vitamina C. Uma combinação perfeita para a sua saúde. O importante é prevenir. Medifarma Farmácia. Afonso Pena. Fone 3358. 15 11.
A Grife Natural chegou em Lagoa Vermelha. Para você que busca uma vida mais saudável, possuímos uma vasta diversidade de produtos sem glúten, sem lactose, sem açúcar, chás, temperos, cereais, encapsulados, suplementos e muito mais. Venha nos visitar na 7 de setembro, ao lado do Boticário.
Música.
A Padaria Arte e Sabor agora é Vanderleia Padaria e Confeitaria. O nome mudou, mas o endereço e o sabor inconfundível continuam os mesmos. Tem tudo o que você precisa para o seu dia a dia, festas e coquetéis. Vanderleia Padaria e Confeitaria, Rua Protásio Alves, 145, bairro Gentil. Fone 3358-8250.
Você está acompanhando Temática, oferecimento. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Voltamos com o Temático, que acontece assunto. Agora, 12:30, hoje a nossa convidada é a doutora Meire Adriana Silva, que é médica ginecologista e também trabalha com obstetrícia. Agora, 11:29, doutora Meire, a gente continua falando com a senhora a respeito do assunto do bloco passado, que era os nascimentos prematuros, né? Que são os nascimentos prematuros, e nós citamos um caso que ganhou bastante repercussão na mídia, que foi de uma jovem de 22 anos, a Marina Lima, que é a esposa de Whindersson Nunes, que perdeu o seu bebezinho com 22 semanas. Essa idade dela é uma pessoa jovem, 22 anos. A senhora acha que tem influência? Existe um grupo de risco de mulheres que têm mais chance de terem seus bebês de maneira prematura?
Às vezes, Ricardo, a gravidez ela vai ter de ser interrompida por alguns problemas que estão tendo ali com a gestante. Às vezes é a pressão dela que subiu muito durante a gravidez. Às vezes o bebê não está crescendo adequadamente ali dentro da barriga. Às vezes passou por alguma infecção. Então, às vezes, tem de interromper a gravidez e tirar o bebê dali. Nesses casos, tem como fazer o corticoide antes para ajudar a amadurecer o pulmão do neném e tira o bebê para que do lado de fora, com assistência no CTI, ele tenha alguma chance. Só que muitas vezes vem do nada, onde tu não está esperando, não tem uma infecção, a gestante não tem nenhum tipo de doença, e às vezes estoura a bolsa d'água e o bebê vai ter de nascer. Às vezes começa com contrações e esse colo do útero ele acaba cedendo. Ele acaba abrindo antes da hora e isso faz com que realmente entre no trabalho de parto e evolua ali para o parto natural. Quando você sabe que, por exemplo, ela já teve uma gravidez que teve ali uma criança prematura, às vezes o colo do útero é uma incompetência istmo cervical, que chama na obstetrícia. Esse colo do útero ele não consegue segurar a gravidez, ele está muito pequeno e ele acaba dilatando e abrindo. Então, às vezes, teria de fazer uma cerclagem, dar um ponto e segurar esse colo do útero. Só que, quando entra em franco trabalho de parto, não tem como. Outra coisa que nós não tínhamos dito é em relação a gêmeos. Quando você está lidando com gêmeos, esse volume de útero é muito grande. Então, é muito provável, ali, muito arriscado, que esses bebês venham antes da hora, ali, com a prematuridade. E se é uma gravidez múltipla, né? 2, 3, 4, se tiver mais criança ali, então o risco de vir mais prematuro ainda, porque esse volume de útero é muito grande. Então, é como se o corpo entendesse, ó, tá na hora de nascer, olha o tamanho que tá o útero e a barriga, e não é que o bebê tá no ponto já, tem dois ali dentro. Então, esse volume é muito grande, então o risco ali de uma prematuridade também. Então, é um risco que, na verdade, iniciou uma gravidez, são riscos que a gente corre. Então, é um baixo risco, não tem histórico nenhum na família, é uma primeira gestação, então tem coisas que não tem como ver. Uma menina de 22 anos saudável, será que ela tinha alguma alteração? Será que ela estava tendo dor antes? Será que ela tinha alguma comorbidade? Então, a gente não tem esses detalhes, né? Nesse caso pontual ali específico que você nos trouxe, mas às vezes vem do nada.
Pois é. E aí fica bem difícil, né, doutora? Bom, a senhora me falava em off aqui no intervalo que aproximadamente 10% das grávidas vão ter o seu bebê prematuro. E também fala agora que às vezes o médico não consegue prever, que do nada acontece. Tem casos que é um grupo de risco, a pessoa percebe, a gente pode então fazer alguma coisa para tentar trabalhar isso, mas tem casos que não. Em geral, tem como ser prevenido que o bebezinho nasça de maneira prematura ou é só mesmo o trabalho do pré-natal que é a maior chance que a gente tem, então, de evitar algum tipo de problema?
Durante o pré-natal, às vezes a gestante está tendo, por exemplo, a infecção urinária, corrimento, infecções vaginais. Então, nesse caso de estar tendo infecções, poderia correr o risco do bebê vir antes. Às vezes, essa gestante está tendo contrações, está tendo dores na barriga e contrações, e você toca e esse colo do útero ele dilatou já um pouquinho. Ainda é muito cedo na gravidez, não pode, ele tem de estar trancado. Então, isso já são alertas. Quando você vê, né, teve sangramento, está tendo dor, está tendo infecções ali repetidas, o repouso se faz necessário. Você vai deixar essa gestante em repouso, você vai entrar com o corticoide, às vezes tem de entrar com algum medicamento para parar com essas contrações, às vezes entra com um pouquinho de hormônio. Então, tem recursos que a obstetrícia coloca quando ele te dá um sinal. Só que, às vezes, é aleatório. Se chegar em franco trabalho de parto, não tem como segurar. Às vezes, eu já vi isso muitos anos atrás, na época da residência, eram trigêmeos, era esse período de gravidez. Olha, cada vez que nascia ali, era num parto normal, tu chorava junto ali de ver o bebezinho perfeitinho, mas eram trigêmeos e não segurou. Era um pré-natal com um obstetra de renome que tinha em Belo Horizonte, com todos os cuidados, e não conseguiu segurar. Então, é sempre triste. E a criança ali prematura, ela vai precisar de cuidados especiais, né? Tanto ali a nível do CTI ali a curto prazo, e mesmo a própria família vai ter de ter todo esse cuidado depois, porque geralmente eles são pequenos, né? Tão mais delicados. Então, o desdobre ali com essa criança é muito maior. O vínculo da mãe com o filho é muito maior, a família acaba se unindo muito ali ao redor. Porque a gente se prepara durante uma gravidez para o desfecho ali com o filho saudável no colo. E se alguma coisa acontecer nesse meio do caminho, é difícil de administrar. É certo. Sofrido.
É, com certeza, deve ser bem frustrante. Doutora, tem algumas pessoas que participam aqui. Essa o Jean me passou, que foi enviada pelo telefone. Quem tem pressão alta, existe uma idade ideal para que possa engravidar sem que haja risco de ter esse problema? A ouvinte é uma gestante de 33... Ah, essa aqui já é outra. Então, depois eu faço outra pergunta.
Se você já tem o problema de pressão, se você tem uma alteração de tireoide, se você tem alguma outra doença, o ideal é que no momento que você esteja bem saudável, com isso tudo bem equilibrado, para você poder ir para uma gravidez. Agora, tem uma condição durante a gravidez, que é a DEG, que é a hipertensão, que ela acontece na própria gravidez. Então, por volta do sexto mês, a partir do sexto mês, tem um exame de ultrassom, o Doppler, que ali ele te dá um sinal se vai ter o risco de fazer essa pressão alta durante a gravidez. Agora, quem tem essa hipertensão prévia, ela já tem o probleminha de pressão para depois engravidar, então ela tem de estar num período que a pressão está bem, vai, às vezes, trocar algum medicamento, que alguns, durante a gravidez, eles podem ser usados. E vai ser uma gravidez que é uma gravidez já de mais risco. O obstetra vai ter de ficar mais em cima, controlar bem essa pressão, ver se não altera, fazer os exames de ultrassom, ver se está crescendo adequado, fazer o Doppler depois do sexto mês para ver se tem indício de que possa ter uma pré-eclâmpsia superposta a essa hipertensão prévia que ela tenha. Mas tem casos que não, a mulher não tem nenhum problema de pressão e durante a gravidez que vai elevar essa pressão e ter o risco ali da pressão alta na gravidez.
Certo, também tem outra ouvinte aqui que ela diz, gestante de 33 semanas que perdeu um bebê e precisava ficar sem engravidar um ano, pode fazer um parto prematuro? E aqui é um outro assunto, né, doutora? Existe uma chance maior de uma mulher que já teve um parto prematuro repetir essa experiência no futuro?
Dependendo do que foi o motivo desse parto prematuro, né? Por exemplo, às vezes o colo do útero ele não está segurando bem a gravidez, a incompetência e estímulo cervical. Então, se já veio um prematuro antes, vai ter de, durante a gravidez, prestar atenção nesse colo e ver que, se esse colo ele tiver muito reduzido, às vezes você tem de dar um ponto nele, fazer uma cerclagem, para poder ele segurar essa gravidez ali. Então, tem casos, olha, já teve uma outra criança prematura. Então, nesse caso, já é um alerta que tu vai ter de estar cuidando mais durante essa gestação, porque poderia ali se repetir. Agora, no caso de uma infecção, de alguma coisa que é casual naquele momento, né, só se a pessoa se infectasse de novo durante uma gravidez, então ali seria menor esse risco. Uhum. O risco a gente corre sempre. Né? O que eu falo, tem risco pequeno e tem risco grande. Quando tu encara ali, né, olha, é o nosso momento na vida e nós vamos fazer um filho. Tu tem de estar ciente, nem sempre dá certo. Às vezes passa um ano tentando para conseguir engravidar, né? Passou por um desfecho que foi ruim, acabou não dando certo aquela gravidez. Às vezes precisa de um tempo, de uns meses, para o organismo da mãe voltar todo ao normal. Se tem alguma outra doença, controla isso primeiro, para depois você partir para a gravidez. Faz uso de medicamento controlado, vai antes no neurologista, no psiquiatra, modifica os remédios, entra com medicamentos que durante a gravidez vão poder ser usados. Então, todo esse cuidado antes, né, do momento da gravidez seria o ideal, claro.
Doutora, tem uma mensagem aqui que eu fiquei muito feliz de receber, que é da Jocely. Ela disse: bom dia, 14 anos atrás tive uma infecção na placenta, tive um parto prematuro de 26 semanas de gestação. Nossa. Foi bem complicado. Fiz duas injeções, acabei ganhando o bebê, tive várias sequelas, a única hoje... Bom, aqui ele apresenta uma sequela, enfim, mas ele está, nos parece muito bem, porque ela mandou a foto dele aqui. Uhum. E ele está muito feliz, então, graças com 14 anos. Existe esse problema, né, de aparecer uma sequela.
Em 26 semanas
é muito, tá cedo.
Muito cedo.
Ela falou que ela apresentou uma paralisia, mas ela com certeza está muito feliz em estar com esse bebê hoje, né?
Claro.
Então, superou esses desafios, Jocely, e nós desejamos boa sorte para você também. E uma vida longa, então, para o teu menino aí que já está com 14 anos, já está grande. Doutora, eu quero agradecer a tua participação, mas antes também fazer uma outra pergunta, que também é dúvida dos nossos ouvintes, que é com relação à Covid e de que maneira isso pode afetar. A Covid-19 numa grávida que está já no final da sua gestação, ou mesmo na metade, ela pode ter um nascimento antecipado em função da infecção? Qual é que é a orientação que se passa, então, para as mulheres que passam por esse tipo de situação?
Em relação, tudo hoje é Covid, né, Ricardo? Qualquer coisa que a gente vai falar, quando vê, cai na questão Covid, pois é uma pandemia, uma crise sanitária e não tem como dissociar ali da questão Covid. Desde o ano passado, no início, falavam, gestante não começou ali, né, naquele início como parte do grupo de risco. Mas gestação é fator de risco sempre, são duas vidas que tem ali. E dali um tempo, né, passado uns meses da pandemia, incluíram a gestante no grupo de risco. O Covid, o vírus, ele não vai ter uma passagem através da placenta, passagem hematogênica, transplacentária. O risco que tem é da mulher tendo Covid, ao cuidar do bebê ali, depois de nascido, está passando o vírus para ele, mas por gotícula que ela vai estar infectando. Não que o vírus atravesse a placenta e vá pegar o bebê lá dentro. Então, nesse momento que tem assim, uma gestante teve Covid, a criança nasceu com uma síndrome em função do Covid, não. Mas desde o início sempre foi falado que uma das questões Covid é prematuridade. Acaba tendo esse desfecho da prematuridade. Então, eu cheguei a ver alguns trabalhos que colocavam uma média de prematuridade em mais ou menos 10%, e no caso do Covid deu 12%, então teria um risco maior da prematuridade. E num outro trabalho eu via que eles colocavam esse índice em 17%, mas só 6% que tinha sido num parto espontâneo prematuro, quer dizer... Dava uma casuística mais elevada, mas muitas vezes essa gravidez foi interrompida pelo próprio médico por situações da própria gestante, da saúde dela, enfim, que acabava interrompendo essa gravidez. Tem, hoje em dia, o FMG lá em Belo Horizonte está fazendo um trabalho com outras cidades onde estão pesquisando no bebê da mãe que teve o Covid e viram que no bebê, durante o teste do pezinho, incluíram, né, nesse grupo de estudo. E viram que no bebê também acaba saindo anticorpos da mãe. Mas a gente não sabe ainda se esses anticorpos, quanto tempo eles vão persistir no corpo do bebê, se realmente vão proteger o bebê de uma infecção. Então, no momento do teste do pezinho, uma semana ali depois do nascimento, eles fazem um teste na mãe, porque muitas vezes o COVID cursa assintomático. Então, eles fazem ali para detectar anticorpos na mãe, para saber se ela teve, e também alguns bebês. Então, está sendo passado. Agora, se realmente, quanto tempo esses anticorpos vão ficar, ou eles vão prevenir realmente ali, né, a infecção no bebê, ainda a gente não tem trabalho, tempo suficiente para analisar. Um passo lá na frente vai ser ver a questão vacina. Será que a mãe vacinada passa esses anticorpos para o bebê? Mas como recém iniciou vacinação de gestante, a gente ainda não tem essas informações. Tem muitos trabalhos ainda que estão em evolução, né?
Seria uma ótima notícia, né, doutora Meire? Claro. Que bom também poder contar com a sua participação. Agradecemos pela disponibilidade, porque o fato aconteceu ontem, nós já conversamos com a senhora e hoje já estamos tratando também desse assunto. Obrigado mais uma vez, doutora Meire, e a rádio fica à disposição.
Muito obrigado, Ricardo. Foi um prazer participar do programa com vocês e estou à disposição. Obrigada.
A gente que agradece. Doutora Meire Adriana Silva falando sobre partos prematuros. Daqui a pouco essa entrevista estará disponível também no site da tua Rádio Cacique. Agora 11h44, vamos para um intervalo comercial e voltamos em instantes.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Você ainda não provou as lasanhas do Tuta Guest Gastronomia? Então corre! São lasanhas que fogem do tradicional, porque são frescas e generosamente recheadas. Disponíveis nos sabores de frango, carne de panela com cheddar, salmão, legumes, camarão e quatro queijos. É lasanha artesanal de alta qualidade. Tuta Guest Gastronomia. Fone para contato 99904-9475.
Atenção! Chegou nas farmácias Vitamel. Ajuda a aumentar a sua imunidade. Fator tão importante agora nessa época de pandemia. Não esqueça! Vitamel, além de aumentar a sua disposição para o dia a dia, também ajuda na prevenção do mal do Alzheimer, a doença do esquecimento. Então, fique forte e saudável tomando Vitamel. Fortificante em líquido e em cápsulas, indicado para toda a família. Você encontra em todas as farmácias de Lagoa e região.
É difícil ficar em casa e não poder trabalhar. Você que é varejista e teve que fechar as portas da sua loja, o Magalu quer ser seu parceiro para você vender pela internet. A plataforma Parceiro Magalu tem toda a estrutura para você vender seu estoque pelo melhor site do Brasil. E você que é autônomo e não tem como trabalhar, pode garantir uma renda extra. Seja um divulgador Parceiro Magalu e venda produtos na internet ganhando uma comissão sem sair de casa. O que faz a diferença agora é uma parceria que te ajuda a continuar. Acesse parceiromagalu.com e saiba mais.
Esses dias eu passei
no CS Climatização.
E meu compadre velho, eu saí muito feliz. Lá tem de tudo, você tem que conferir. Mão de obra especializada do jeito que eu sempre quis.
E o material é bom?
É bom demais.
Lá tem tudo que preciso?
Tem muito mais.
CS Climatização.
Preço baixo toda hora. Meu compadre sai da frente, tô indo pra lá agora.
CS Climatização. Tubos, conexões, elétrica e climatização. Na rua Protásio Alves, 480, em Lagoa Vermelha. Fone 99678-2432.
CS Climatização.
Ingresse em um curso completo. Vivencie práticas e teorias em diferentes áreas.